Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, sou Leandro Barcelos, da área de Comércio Internacional da BMJ, e estamos começando mais um BMJ Entrevista. Hoje nosso bate-papo é sobre a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Na nossa conversa, vamos falar sobre o funcionamento, estrutura, novos membros e por que o Brasil quer tanto fazer parte da organização. Você deve estar se perguntando, o pessoal vai falar de uma organização internacional em comércio? É isso aí, a resposta é sim. E para me acompanhar nessa entrevista, eu convidei a Caroline Bermudes, consultora de comércio internacional da BMJ. Tudo bem, Carol?
Oi, Leandro, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
Nossa entrevistada é uma das maiores especialistas do setor privado brasileiro em OCDE. Eu arrisco dizer que se a Grow criar um jogo sobre OCDE, ninguém ganha dela. Bem-vinda, Viviane Franco, tudo bem?
Oi, Leandro. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com a Carolina falando sobre o OCDE, que é um assunto que às vezes parece tão longe, mas pode estar muito perto e estar cada vez mais perto da gente, né? Então, mais uma vez, obrigada pelo convite.
Antes de começar nosso bate-papo, vou fazer uma rápida apresentação da nossa convidada. Viviane Franco é formada em Relações Internacionais e é especialista em Ciências Políticas. Nossa convidada tem mais de 10 anos de experiência em Relações Governamentais. Desde 2018, é especialista em Política e Indústria na Confederação Nacional da Indústria, trabalhando com a agenda de OCDE, B20 e outras iniciativas internacionais. Não está aqui nesse mini currículo da convidada, mas vale mencionar que trabalhamos 2 anos juntos na área internacional da CNI. Dias de lutas, dia de glórias, né, Vivi?
É isso aí. A gente sempre se divertindo, tocando barco e se divertindo.
Tocando barco e tocando terror, né? No bom sentido, gente.
Sempre, sempre.
Sem mais delongas, vamos começar nosso bate-papo. Vivi, conta pra gente o que é a OCDE, como funciona e qual a sua estrutura.
A OCDE é uma organização internacional, né? Quando a gente pensa organizações internacionais, vem à nossa mente a ONU, né, Organização das Nações Unidas, vem a OMC, Organização Mundial do Comércio. A OCDE também é uma organização, um organismo internacional, desculpa. Diferentemente da ONU, a OCDE não é uma organização com caráter universal. Então, assim, nunca foi intenção da OCDE ter todos os países do mundo no seu guarda-chuva. A OCDE ela foi criada nos anos 60 para ajudar os países europeus a saírem da crise econômica causada pela Segunda Guerra Mundial. Então, assim, ela tinha um caráter predominantemente europeu, mas ela deixou de ter assim, essa regionalização ao longo do tempo. E por conta disso, ela nasceu, digamos, como se fosse um clube. Era uma organização mais restrita. E essa membresia praticamente europeia, durante algum tempo, é o que fez a OCDE ser conhecida como o Clube dos Países Ricos. Hoje em dia, a OCDE não tem só países europeus. A OCDE tem países de outras regiões. A Austrália, por exemplo, é um dos países da OCDE. Existem países em desenvolvimento que fazem parte da OCDE. Então, assim, chamar a OCDE de um Clube dos Países Ricos não é mais algo que faz sentido. Atualmente, o que a gente fala é que a OCDE é um grupo, um clube de boas práticas. E esse clube é onde os membros estão lá, estão juntos, discutindo políticas públicas. Eles discutem indicadores que são produzidos pela própria OCDE. E é a partir dessas discussões que eles tentam identificar melhores práticas, melhores políticas. Essas discussões ajudam os países a fazer com que as políticas públicas nacionais elas sejam mais inclusivas, sejam mais socialmente integradas, e é até por isso que o lema da OCDE é Better Policies for Better Lives, né? Então, são políticas melhores para vidas melhores. E como que a OCDE está estruturada, né? Como a OCDE funciona? Ela tem 3 instâncias principais. Você tem o Conselho, que é o órgão de tomada de decisão assim, mais abrangente, digamos. Ele é composto pelos embaixadores dos países membros da OCDE. Atualmente, a OCDE tem 37 países membros. E também pelo representante da União Europeia. Esse Conselho ele é presidido pelo secretário-geral da OCDE. O Conselho ele se reúne regularmente para discutir os principais trabalhos da OCDE, os principais rumos da OCDE, e ele toma as decisões por consenso. A OCDE, o Conselho da OCDE, ele se reúne formalmente uma vez por ano, que é quando tem o que a gente chama de ministerial da OCDE, que então todos os representantes de todos os países membros estão lá e são onde as principais decisões são tomadas. Você tem abaixo do conselho, digamos, o secretariado da OCDE, que é composto por mais de 3 mil funcionários, é um secretariado altamente capacitado, um corpo técnico de altíssimo nível. E esse secretariado, ele vai dar apoio ao trabalho que é desenvolvido nos comitês da OCDE. E os comitês são grupos temáticos, como se fossem grupos de trabalho mesmo, em que representantes dos países membros discutem os mais variados temas, desde temas econômicos, que é inclusive o que instigou a criação da OCDE, né, debater-se políticas econômicas, até educação, saúde, infraestrutura, comércio, meio ambiente. Nesse ponto, a OCDE é realmente um mundo. As políticas que são discutidas ali, os temas que são discutidos ali, são temas transversais. E presidindo a OCDE, a gente tem o secretário-geral. Posição de secretário-geral é uma posição que tem mandato de 5 anos. Atualmente, quem é o secretário-geral da OCDE é o Ángel Gurría, que é um mexicano. Ele vai deixar o posto para que o australiano Matthias Cormann assuma agora em 1º de junho.
Muito bom, Vivi. Desses temas que você está comentando que a OCDE cuida, são quantos temas mesmo? E quais que são os principais para a organização? Existe uma priorização? Esses seriam os principais temas que a organização está discutindo? Ou todos têm a mesma relevância?
Leandro, eu não sei te precisar em números os temas que a OCDE cuida, porque, por exemplo, dentro, só pensando em meio ambiente, por exemplo, você tem questão de químicos, você tem a questão de tratamento de resíduos, você tem a questão de como esses resíduos eles podem ser levados entre as fronteiras dos países, você tem biodiversidade, você tem água. Então, assim, é praticamente impossível de falar quantos são os temas que a OCDE trabalha. Mas sim, são vários, são os mais variados temas. E o mais interessante da OCDE é que, como eu disse antes, ela foi criada, né, com um foco muito econômico, de se pensar como os países podiam se recuperar economicamente no pós-guerra. Mas ela se modernizou. A organização percebeu que o debate econômico é algo transversal. Você tem que ter outros temas sendo discutidos para que as políticas econômicas sejam efetivas. Então, se você não tem uma política educacional, uma política de saúde, uma política de desenvolvimento alinhada a esse debate econômico, você não consegue implementar as políticas. Por exemplo, a OCDE é quem publica o PISA, que é o principal indicador de avaliação de estudantes atualmente. O PISA é editado a cada 2 anos e ele serve para vários países como base para avaliar as políticas de educação. Então, assim, quando eu disse que a OCDE é um mundo, eu não estava brincando.
Mas você sabe precisar quantos membros tinham no começo e quantos, como que foi evoluindo isso?
Olha, de cabeça, no começo, não sei. Eu sei que a partir dos anos 90, a organização começou um processo de expansão. Ela começou a querer que outros países fizessem parte, se tornassem membros. Então, eu diria que pelo menos 10, 12 países entraram na OCDE dos anos 90 para cá. Mas te dizer quanto começou no início até hoje e como foi esse processo ao longo do tempo, de cabeça eu não tenho. Atualmente são 37 membros, 37 países membros.
Muito obrigada, Vivi, pela resposta aí sobre os temas. De fato, são muitos e como você colocou, né? A política econômica, ela precisa desses outros temas para ser, de fato, efetiva. E considerando aí o que você já comentou de estrutura, a gente queria entender um pouco melhor agora como é que funcionam os instrumentos legais da OCDE. A gente sabe que ela possui decisões, recomendações, algumas declarações e acordos, mas de que forma esses instrumentos estão estruturados? Eles são totalmente exigidos dos membros? Para entrar, o membro tem que cumprir todos eles? Como é que funciona essa situação?
Carol, obrigada por essa pergunta. É um ponto realmente assim, importante quando a gente pensa em OCDE e principalmente na diferenciação da OCDE para outras organizações internacionais, né? A primeira coisa que a gente precisa dizer, antes até de falar dos instrumentos, é que a OCDE ela é uma organização guiada por soft law, né? Então, assim, ela dá aos seus membros uma liberdade maior de negociação. Existe um espaço maior para que os membros possam se organizar para se chegar até as políticas e os princípios que a OCDE defende. E isso vai se refletir na forma como o que é produzido pela OCDE é efetivamente implementado pelos membros, ou até por países que não são membros da OCDE, mas têm interesse em participar de um instrumento específico, né? E por não ter esse caráter de sanção, de não ter um organismo, um mecanismo de solução de controvérsias, a OCDE oficializa, então, o que ela debate nos seus comitês, o que sai dali como uma decisão consensuada por meio dos instrumentos legais. E esses instrumentos legais, que são os legal instruments, né, como a gente fala, eles são quatro tipos. A gente tem as decisões, e as decisões são os instrumentos da OCDE que são vinculantes, ou seja, eles geram obrigações legais efetivas, eles geram efeitos para os países que aderem àquela decisão. Uma decisão importante, por exemplo, da OCDE é uma decisão do ano 2000, que é a decisão do Conselho sobre as diretrizes da OCDE para empresas multinacionais. Essa decisão, por ela ser uma decisão, então ela obriga os países aderentes a algumas coisas, e uma das coisas que ela obriga é o país aderente a ter o que se chama de ponto de contato nacional, o PCN, que é uma instância governamental responsável pela implementação das diretrizes no âmbito nacional. O Brasil, por exemplo, é parte dessa decisão. O Brasil não é membro da OCDE, mas ele aderiu a essa decisão da OCDE. E por ter aderido a essa decisão da OCDE, ele é obrigado a ter dentro do governo essa instância, o ponto de contato nacional, que hoje em dia está no âmbito da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Além das decisões, você tem também as declarações, que já não são vinculantes, então elas não geram obrigações para os seus aderentes, e elas estabelecem princípios gerais ou metas de longo prazo, digamos assim. Elas definem compromissos políticos entre os aderentes. E as recomendações, que também não são vinculantes, é como se representasse uma vontade política dos aderentes. E é atualmente um instrumento pelo qual a OCDE mais se comunica. É um instrumento mais produzido pela OCDE hoje em dia, né? E por fim, tem também os acordos e as convenções internacionais. E uma das convenções mais importantes da OCDE é a Convenção de Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, que é a Convenção de Suborno, que o Brasil faz parte. Mas aí fica a pergunta também, né? Se a OCDE não tem esse organismo de solução de controvérsias, por exemplo, não tem um poder de sanção como o Conselho de Segurança das Nações Unidas tem, como que os membros, os aderentes aos instrumentos, eles vão implementar esses instrumentos? Isso acontece por meio do que a gente chama de peer pressure, né? Ou então a pressão dos pares na tradução para o português. A partir do momento que um país ele adere àquele instrumento, seja ele uma recomendação, seja ele uma decisão, a expectativa é que o país vai envidar os melhores esforços para cumprir. Então, é um compromisso informal que o país assume, informal porque ele pode não gerar compromissos legais, obrigações legais, mas ele está assumindo aquele compromisso de implementar aquilo dali. Então, os países que fazem parte da OCDE, que fazem parte daquele instrumento, eles vão ter essa expectativa de que o país está cumprindo o que está escrito ali. E além da peer pressure, né, a OCDE tem as peer reviews, que são as revisões pelos pares, que acontecem de forma periódica, que é quando alguns dos países da OCDE fazem um exame, fazem uma revisão do que, digamos, de legislação, de políticas públicas, do que o país tem feito, um país específico tem feito, para poder implementar não só um instrumento, mas, digamos, uma política efetiva. O Brasil, por exemplo, agora ele está sendo avaliado para a questão de governo aberto, políticas de governo aberto. Existe uma outra peer review que está sendo conduzida, que é para a questão de centro de governo, como se implementa um centro de governo no país. Então, é dessa forma que a OCDE consegue fazer com que os seus instrumentos, eles sejam efetivos e sejam implementados pelos países que têm esse desejo de aderir a eles.
Ah, ótimo, Vivi, muito obrigada. E até pegando um pouco do que você colocou, essas peer reviews não vão ter esse poder de sancionar os membros, né, caso eles não tenham cumprido com alguma das políticas, mas acaba gerando esse public shaming ao país por ele não ter, de repente, aderido da melhor forma àquelas normas. Seria mais ou menos essa ideia, né?
Isso. O país, quando ele passa pelo processo de peer review, depois que o processo é finalizado, a OCDE emite como se fosse um relatório de recomendações. Então, digamos que você está analisando especificamente, não sei, a política de educação no Brasil. E isso é só um exemplo que eu estou dando. E a OCDE, depois de fazer essa análise, chegou-se à conclusão que 3, 4, 5 pontos precisam ser melhorados. Ela apresenta recomendações para aqueles pontos sejam melhorados. E a partir do momento que você faz o exercício da peer review, a expectativa é de que o país vá implementar aquelas recomendações. Então, existe sim a possibilidade da OCDE depois voltar para o país e falar, então, a gente fez o exercício da peer review, recomendou-se isso, você não implementou ainda por completo. Por quê? O país vai dar sua explicação, ou então, não, olha, a gente está vendo que você está implementando isso aqui de uma forma diferente. Você pode explicar pra gente por que isso está sendo feito dessa forma? Então, assim, existe sim essa forma de você estar ali vendo o que está sendo feito, vendo se as recomendações da OCDE, no caso, estão sendo realmente levadas a sério e se o país está implementando elas.
Excelente, Viviane. Obrigado aí por esse overview sobre a OCDE. Agora a gente quer falar um pouquinho mais sobre a relação do Brasil com a organização. A gente queria entender desde quando o Brasil se relaciona com a OCDE, pois apesar de não sermos membros, várias publicações sobre o Brasil são feitas pela organização. Então, a gente percebe que existe um relacionamento constante, Brasil-OCDE. Como que é essa relação? Qual que é o status hoje dessa relação?
É isso mesmo. O Brasil não é membro da OCDE, mas o relacionamento Brasil-OCDE, ele já é antigo. O Brasil começou a se relacionar com a OCDE nos anos 90, quando ele passou a fazer parte do Comitê do Aço. Houve, desde então, momentos, claro, que o país esteve mais próximo, esteve mais distante da organização, mas esse contato sempre houve, ele sempre existiu. E como eu já tinha dito antes, né, a OCDE vem já há algum tempo buscando não só expandir a sua membresia, né? Não só ter mais membros, mas também expandir e diversificar a forma com que ela pode ter contato com outros países. E principalmente países em desenvolvimento. Porque a partir do momento que você tem diferentes realidades, você tem diferentes perfis, você consegue fazer com que as políticas sejam mais abrangentes. Elas podem responder a maiores desafios, elas podem ser mais bem implementadas por outros países. E por conta disso, em 2007, o Conselho da OCDE aprovou uma resolução que estabeleceu medidas para fortalecer a cooperação com outros países não membros da OCDE. O Brasil estava incluído entre esses países, então foi Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul. Essa resolução estabeleceu uma política de ampliação de engajamento, né, um enhanced engagement, o que sinalizou que esses países teriam um relacionamento mais próximo, mais estreito com a OCDE, né? E o que isso significou? Significou que Brasil, Índia, Indonésia se tornaram key partners, então são parceiros-chave da OCDE. E eles podem, por ter esse status, eles podem participar mais facilmente dos comitês, dos órgãos da OCDE, dos grupos de trabalho. Eles têm mais, não vou dizer influência, porque a influência é muito forte, mas eles têm mais trânsito junto à organização. E por conta disso, o Brasil atualmente ele participa de mais de 20 comitês da OCDE e participa em diferentes níveis. Porque um país ele pode, por exemplo, ser só convidado a participar das discussões, ele pode ser associado a um dos comitês, ou ele pode ser participante. E o Brasil participa, então, de mais de 20 comitês em diferentes status, digamos assim, né?
Qual que é a diferença da participação como convidado, participante e associado?
O convidado, ele participa literalmente só quando ele é convidado pela organização para estar ali no comitê, né, discutindo algum assunto. O associado, ele tem um relacionamento mais estreito com o comitê, ele participa de mais reuniões, e o participante, ele tem a possibilidade de participar do birro do comitê. O comitê, ele tem como se fosse um mini secretariado dentro do comitê, né, que é esse birro, e o país que é participante do comitê, ele pode designar representantes para fazer parte desse birro. E é o birro que quem lidera as discussões, é quem pautas discussões do comitê. Então, você ser participante significa que você está realmente participando do processo de decisão que está ocorrendo ali dentro daquela instância.
Então, Viviane, vamos continuar aqui com as nossas perguntas, né? O Brasil solicitou adesão formal à OCDE em 2017, certo? A gente queria entender um pouquinho como está esse processo desde 2017.
Ok, é isso. O Brasil solicitou adesão formal à OCDE em 2017. Existem outros países candidatos que também solicitaram esse pedido, né? Junto com o Brasil, a gente tem a Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia. E o status de todos os pedidos é o mesmo. todos estão parados, né? Assim, a organização não está analisando nesse momento nenhum pedido de adesão que foi feito. E isso porque a OCDE está enfrentando um impasse entre os seus membros sobre como continuar esse processo de expansão. E isso se dá, assim, principalmente por dois fatores. O primeiro deles é que, assim, um dos valores da OCDE é o que a gente chama de like-mindedness. Quer dizer, é quando os países eles têm uma proximidade de cultura, de valores, de políticas. Então, você consegue com que os membros conversem de forma muito nivelada, digamos assim. E tem um grupo de países membros que vê essa expansão geográfica da OCDE como um desafio em se manter esse like-mindedness. Porque você teria outros perfis de países. Você teria países com abordagens diferentes, com políticas diferentes em setores, por exemplo, que já têm uma proximidade maior com os membros atuais da OCDE.
Desculpa te interromper, mas acho que tem que falar a verdade. Na verdade, o que está acontecendo é ninguém quer abrir mão de um status de países ricos dentro da organização. Não é à toa que, como você comentou, a discussão tem sido muito União Europeia com um lado um pouco mais social e Estados Unidos estava sendo um pouco mais resistente em abrir esse espaço exatamente para manter esse, entre aspas, né, nível dentro da organização. Não sei se você concorda com isso, mas fala um pouquinho sobre essa ideia.
Tá, eu acho que assim, eu acho que a gente falar nesses termos é você simplificar muito realmente a questão da acessão de novos membros. Porque assim, você já tem países em desenvolvimento na OCDE. Você já tem o Chile, você tem a Colômbia, tem o México. Então, assim, são países que são díspares dos países europeus em vários outros aspectos. Então, quando a gente traz, assim, ainda mais uma polarização como essa, se você pensar só em termos de Estados Unidos e União Europeia, eu acho que você perde realmente essa nuance do que a organização é feita. E, assim, isso é algo muito forte na OCDE, essa questão da proximidade dos valores. É algo que eles não abrem mão. Então, realmente, você não consegue levar para a organização um país que tenha políticas diametralmente opostas dos países que já estão lá. Isso não vai acontecer. Mas, além dessa questão que eu estava falando antes, existe sim essa questão, esse debate de como você faz para equilibrar geograficamente, digamos, a seção dos novos membros. Então, você tinha antes, por exemplo, uma discussão, uma proposta, que era, vamos fazer a seção por grupos. A gente coloca um ano, um país latino e um país europeu, porque aí ficaria equilibrado. Você poderia reverter essa questão da expansão geográfica de forma desequilibrada, digamos assim. Mas a questão é, a OCDE ela trabalha por consenso. As decisões lá são tomadas por consenso. Então, se um país, se um grupo de países não concorda com aquilo dali, não vai para frente. E estamos exatamente nesse ponto. Existe um impasse político entre os países ali. E hoje em dia, a gente tem uma outra, digamos, variante que a gente tem que considerar, e aqui falando especificamente no caso do Brasil, que é a questão do apoio dos Estados Unidos. Né? Porque em 2019, o ex-presidente Trump, ele apoiou formalmente o Brasil, e isso deu, sim, um impulso diferente para a candidatura do Brasil, justamente porque agora você tinha um consenso maior entre os membros, mas a administração Biden ainda não se posicionou em relação a isso ao Brasil. Não existe nenhum tipo de sinal, não tem nenhuma sinalização no sentido de se apoiar ou de se voltar atrás na decisão que o presidente Trump tinha dado. Então, assim, eu acho que a questão da acessão de novos países são cenas para os próximos capítulos. Eu acho que a OCDE ainda tem o que discutir dentro realmente das suas instâncias, mas eu acho também que o caminho, pelo menos para o Brasil, já está assim, muito adiantado. Nós somos o país candidato mais convergente com os instrumentos da OCDE. Dos 245 instrumentos da OCDE, o Brasil faz parte de 99. Então, é quase 40% do que a gente chama de aqui da OCDE, que são os principais instrumentos da OCDE. Só para vocês terem uma ideia, pensando nessa questão de porcentagem de convergência com os instrumentos da OCDE, o segundo lugar é a Argentina, com 21%. Então, nós estamos, assim, muito à frente dos outros candidatos nesse ponto. O Brasil é o país candidato mais convergente e mais alinhado com a OCDE. Então, eu acho que isso já ajuda bastante a gente no processo de acessão.
Então, a gente pode falar que o Brasil é candidato favorito?
Não. acho que a gente não pode falar que o Brasil é o candidato favorito, porque como qualquer processo político, como qualquer negociação, existem pontos que o Brasil precisa melhorar, existem pontos que o Brasil precisa rever ainda. Então, assim, temas, por exemplo, como meio ambiente, a OCDE já posicionou que quer ter uma resposta mais efetiva do Brasil em alguns pontos. Questão de tributação, tema de tributação é muito importante para a OCDE. O Brasil vem trabalhando de forma muito estreita e colaborando com a OCDE, principalmente na questão de preços de transferência. Questão, inclusive, de anticorrupção, que é um tema muito forte, muito importante para a OCDE. O Brasil também tem colaborado, tem mostrado avanços, mas também tem tido algumas, como que eu posso dizer?
Alguns percalços no caminho.
Pois é, eu não diria nem percalços, mas assim, tem apresentado alguns pontos de atenção para a OCDE. E isso, assim, isso é um adendo que eu acho que a gente pode falar nesse processo. A Convenção de Antissuborno, que eu tinha mencionado antes, ela tem algumas recomendações. E essas recomendações, elas estão em processo de revisão. Se eu não me engano, ou está encerrando, ou foi encerrada em 2020. Então, assim, o Brasil ainda precisa rever alguns pontos dessas recomendações. Então, assim, e isso acontece em várias outras áreas da OCDE. Não só meio ambiente, não só tributação. Porque quando o país, ele recebe o aceite para começar o processo de acessão, a OCDE faz uma avaliação que a gente chama de avaliação 360 graus do país. Então, assim, toda a legislação, todas as políticas que são de interesse da OCDE, elas vão ser avaliadas. Alguns comitês, na grande maioria das vezes, são vários comitês, eles vão avaliar aquilo dali, então vai ser tudo avaliado para se ver quão perto ou quão longe o país está dos padrões da OCDE. Então a gente pensa em tributação, meio ambiente, anticorrupção como temas que estão mais próximos agora, porque a gente tem percebido que estão sendo mais falados, mas eventualmente no processo de acessão podem surgir outros também.
Eu ia até te perguntar, Vivi, dessa questão do Trump, do Biden, mas eu acho que dá pra gente resumir em uma pergunta só, falando sobre esse apoio, do eventual apoio, ou provavelmente não apoio, dos Estados Unidos agora com o governo Biden, e essa questão do meio ambiente dentro da organização da OCDE. Porque o que a gente percebe é que, na realidade, o meio ambiente se tornou um tema muito, muito falado na mídia mais recentemente, não que não fosse importante antes, mas isso ganhou um impulso muito forte nos últimos anos. E o que a gente percebe também é que, como você já colocou no início, esse não era o foco inicial da OCDE. Então, inicialmente, isso poderia não ser exigido do Brasil, mas agora, tendo em vista todo o contexto que a gente está vivendo, isso muito provavelmente vai ser exigido do Brasil, não só durante o seu processo de acessão, mas também como uma barganha ali para o eventual apoio do Biden. Você concorda com isso? Você acha que, ou que mesmo uma mudança de postura com relação ao meio ambiente do Brasil, esse apoio do Biden é mais difícil da gente conseguir?
Eu acho que é assim. O Biden, ele já demonstrou uma preocupação realmente maior com questões ambientais, né? Eu acho que é bem injusto a gente falar isso. Então, pensando assim em termos de OCDE, e assim, acho que é importante falar que, inclusive, a OCDE foi uma das primeiras organizações internacionais a se preocupar com o meio ambiente, né? A diretoria de meio ambiente da OCDE, se eu não me engano, ela foi criada nos anos 70. Então, assim, a OCDE já discute meio ambiente, já tem bastante tempo. Sim, eu acho que o processo de acessão do Brasil, ele vai sim levar em consideração questões ambientais. Eu acho que é muito cedo a gente falar que isso pode pesar ou não num eventual apoio do Biden, porque a gente não ouviu nada a esse respeito ainda. Ele não falou nem sobre o OCDE e nem sobre eventual apoio a um candidato ou outro. Eu acho que o governo brasileiro, ele tem demonstrado, tem procurado demonstrar que está atento ao que está acontecendo. Ele tem tentado demonstrar que ele está dando atenção para isso. Não sei te dizer, e isso não é porque, enfim, não seja da minha expertise ou nada, mas é porque realmente é algo muito difícil. Não sei dizer se é o suficiente. Não, eu acho que isso só realmente Joe Biden vai poder responder. Mas eu acho que sim, que as questões ambientais, os debates ambientais, isso se tornou um tema transversal. Quando você vai falar de qualquer tema, você tem que pensar na temática ambiental. Hoje em em dia você fala muito sobre ESG, que são indicadores que estão intrinsecamente ligados à questão de meio ambiente e sustentabilidade. Então, é mais do que esperado que no processo de acessão, ou até antes mesmo dele, o Brasil seja cobrado por isso. E já está sendo cobrado por isso.
Como você falou, não tem como a gente saber, vamos ter que esperar aí as cenas dos próximos capítulos, tanto para o Brasil, quanto com relação a esse talvez ou improvável apoio do Biden, pelo menos nos próximos anos. E agora, saindo um pouquinho dessa ideia de processo de acessão e Brasil, a gente queria te perguntar um pouco sobre a função do secretário-geral. Eu até pensei aqui numa expressão, eu acho que o que melhor define o secretário-geral da OCDE seria uma governanta, porque de fato ele não tem o poder, né, que os membros têm de tomar a decisão, de, enfim, dizer o que, é que vai ser feito ou não, mas ele tem aquele poder de organizar o que está acontecendo ali dentro da casa, né? Dizer o que, que pode ser a pauta, o que, que tem que ser prioridade ali para os membros e até mesmo buscar um consenso de temática e um alinhamento entre os membros. Então, diante desse contexto, a gente queria saber quais são as perspectivas para o novo secretário. Você comentou que ele vai assumir o posto no dia 1º de junho. Quais são as perspectivas? Você acha que ele vai encontrar muita dificuldade? E com relação ao seu antecessor, o Gurria, que vai tá saindo agora?
Eu concordo com você que assim, a figura do secretário-geral na OCDE é realmente essa. Ele não tem, digamos, o poder de decisão dos membros, né? Porque quem decide realmente é o conselho formado pelos representantes dos 37 membros, mas é ele quem lead the way. Ele tá ali, é ele que dá o direcionamento da organização. Ele é quem vai dizer, olha, agora a gente vai focar nisso aqui. Nós vamos pautar os nossos trabalhos nesse tema. Eu estou sentindo que outra área, por exemplo, precisa ser discutida na OCDE. Então, isso parte dele. Ele tem essa posição muito importante de dar o rumo, o norte da organização, né? E sim, a OCDE vai ter um novo secretário-geral a partir de junho, que é o Matthias Cormann. Ele é um australiano. Ele vai substituir o Gurria, que ficou quase 15 anos no posto de secretário-geral da OCDE. Então, eu acho que, bom, como qualquer mudança, existe, sim, uma alteração em como as coisas serão feitas. O Cormann já deixou como prioridades que ele quer trabalhar na questão da recuperação econômica pós-Covid. Inclusive, a OCDE fez um trabalho, assim, fantástico com relação a reports, a indicadores dos países em relação à pandemia, de como os países estavam respondendo à pandemia nos mais variados setores. Então, isso é algo que o Cormann vai querer dar continuidade e vai querer focar principalmente na questão da recuperação econômica. Ele já falou que ele quer trabalhar pela conclusão do acordo sobre tributação digital. Ele também quer falar sobre mudança climática e retomar a questão sobre a acessão de novos membros. Então, eu acho que é certo a gente dizer que existe sim uma expectativa que o processo de expansão para novos membros ele tenha um impulso diferente com o Cormann. A gente precisa dizer que o Gurria, ele realmente queria que a OCDE tivesse mais membros. Ele trabalhou por isso. Ele chegou num ponto de impasse. E aí a gente volta àquilo que a gente estava falando, que ele não tem esse poder de decidir. Ele simplesmente lidera o debate. Então, quando os membros não chegam em consenso, o que ele tem que fazer é literalmente negociar, ele tem que conversar de um a um. Então a gente imagina que o Cormann vai trazer, digamos, um pulso diferente, um fôlego diferente para essas discussões, né? E algo que eu acho que precisa ser dito em relação ao Cormann é que ele é um representante de um país não europeu. Ele é o primeiro representante da região Indo-Pacífica. Então, assim, imagina-se que ele vai ter pelo menos um pouco mais de sensibilidade aos pleitos dos países em desenvolvimento. Essa, pelo menos, é a expectativa, né? E acho que nesse ponto o Brasil, ele tem não uma vantagem, mas ele tem, assim, um pouco de esperança, talvez, de ser atendido, de ser contemplado, né? Porque o Gurria, ele tem um relacionamento super estreito com o Brasil. Ele, se não me engano, num evento da USP que teve alguns dias atrás, ele falou super bem do Brasil, falou que o Brasil é como se fosse um membro da família da OCDE, alguma coisa do gênero. Então, ele tem um carinho especial pelo Brasil.
O Gurria até comentou nesse evento, né, que o Brasil já tá na cozinha da OCDE, né? De tão íntimo que tá.
Exato, assim, é isso que eu falei. O Brasil é o país mais convergente, mais alinhado. Então, quando você para pra pensar em termos muito absolutos, que são essa questão de adesão aos instrumentos, de participação nos comitês, o Brasil é, com certeza, o país mais à frente. Agora, a gente precisa que os outros membros também enxerguem isso. A gente precisa que os outros países vejam o Brasil com esses olhos também.
Quando você falou um pouquinho atrás da nossa entrevista de like-mindedness, que é como você deve ver os outros países para a sessão, valores compartilhados, aí eu penso um pouco o novo secretário-geral, né, o australiano, que é mais similar à cultura dele com a brasileira, né? Então talvez seja uma vantagem até para o Brasil, para ele olhar com outros olhos para o Brasil no processo de acessão. Você vê isso como uma oportunidade? Você acha que ele vai ter um olhar diferente para o Brasil?
Eu acho que é muito cedo a gente falar isso, porque ele nem assumiu ainda. Então, eu acho que quando ele começar, pelo menos, emitir realmente as suas opiniões como secretário-geral da OCDE, a gente vai ter condições de analisar isso melhor. Mas eu trabalhei durante 5 anos para o governo da Austrália, na Embaixada da Austrália em Brasília. Então, eu concordo com você. A sua análise de que Brasil e Austrália são muito próximos, com certeza é verdade. Existem várias similaridades culturais, o povo australiano vê o povo brasileiro com muito, muito bons olhos, mas a gente precisa pensar também que ele vai estar dirigindo uma organização que tem outros 36 países ali dentro e que tem outros 5 países candidatos. Então eu acho que ele pode ver com bons olhos, mas não significa que ele vai nos favorecer.
Uma coisa que agora pela sua fala, Vivi, eu estava pensando aqui, é algo que a gente tem que considerar também, é que o mandato do governo do Jair Bolsonaro foi totalmente pautado por essa entrada na OCDE. Se a gente considerar que provavelmente ele está, ou pelo menos que a gente vai ter uma eleição no ano que vem, talvez haja algum tipo de pressão aí nesse meio tempo, né, para garantir pelo menos um avanço nesse processo. E aí talvez a gente possa ver algum tipo de reação do próprio novo secretário. Mas como você falou também, tudo cenas dos próximos capítulos, né?
O governo tem realmente, assim, feito várias ações para deixar isso muito claro. Foi criado no âmbito da Casa Civil uma secretaria especial de relacionamento externo para fazer a estratégia de ampla de governo para adesão do Brasil à OCDE. Eu sei que todos os órgãos da administração pública federal, ministérios, autarquias, agências reguladoras estão nesse processo de pensar no quão mais o Brasil pode se aproximar da OCDE. E a gente tem, inclusive, junto à OCDE, um delegado, um diplomata especial que cuida só de organizações financeiras sediadas em Paris, o embaixador Carlos Mascozende, que é um grande parceiro nosso. Então, assim, isso, eu acho que isso dá todos os sinais para a OCDE de que o Brasil está realmente comprometido com a adesão. E o governo Jair Bolsonaro, ele tem dado todos esses sinais. Mas eu também acho que o governo sabe que é um processo que, assim, que não depende único e exclusivamente do país candidato. Eu acho que existe essa consciência no governo de que é algo que não é tão simples, não é algo tão concreto e tangível. Depende muito de como as coisas estão sendo feitas e estão sendo discutidas lá fora. Mas eu acho que é muito correto a gente dizer que o Brasil tem feito um bom dever de casa nesse ponto.
Na sua fala, então, a gente vê que o governo brasileiro está bem organizado nesse processo de acessão à OCDE. A gente queria entender um pouquinho também como que está trabalhando o setor privado. Qual que é o papel do setor privado nessa discussão? Existe algum grupo de trabalho? Existe algum trabalho sendo feito pela CNI? A gente sabe que tem um trabalho feito pelo Business at OECD. Queria entender um pouquinho qual o trabalho do setor privado, tanto na CNI quanto no Business at OECD. Você pode contar um pouquinho para a gente?
Claro, o setor privado, principalmente no processo de acessão de um novo país, ele tem um papel fundamental, porque se você está fazendo uma avaliação das suas políticas, de quão perto ou quão longe elas estão de um certo padrão, você tem que chamar todos os stakeholders relevantes para a mesa, para debater, para querer entender como você pode fazer aquilo dali de uma forma melhor, de uma forma mais efetiva, de uma forma mais célere. Então, o setor privado é realmente um dos stakeholders-chave nesse processo. E aqui no Brasil, a gente, eu falo como funcionária da CNI, como colaboradora da CNI, a gente tem trabalhado de forma muito ativa e de forma estratégica para garantir que o setor privado brasileiro ele esteja não só a par do que está sendo discutido, não só a par do que está sendo trazido num eventual processo de acessão do Brasil, mas que os interesses da indústria estejam refletidos e estejam sendo defendidos junto à OCDE. E a gente faz isso por meio do Business at the OECD, que você comentou. O Business at the OECD é como se fosse o braço empresarial dentro da OCDE. É uma rede internacional de negócios, digamos assim. É uma associação que congrega entidades empresariais, confederações de indústria, câmaras de comércio dos 37 países membros e também de observadores. A CNI, ela entra como membro observadora do Business at the OECD desde 2010. E o Business at the OECD, ele replica de uma certa forma a estrutura da OCDE, no sentido de que ele tem vários comitês. Então, por exemplo, lá você tem um comitê de meio ambiente, você tem um comitê de tributação, você tem um comitê de comércio internacional, outro de investimentos. E as empresas, associações setoriais, entidades de negócios que fazem parte do Business at the OECD, elas estão discutindo temas que também estão sendo discutidos nos comitês da OCDE e eles trabalham meio que de uma forma back-to-back com a própria OCDE. Então, por exemplo, quando você tem uma reunião de um comitê do Business at the OECD, geralmente no dia seguinte você tem a reunião do comitê respectivo da OCDE. E o Business at the OECD, ele tem assento nos comitês da OCDE, então o setor privado ele está representado dentro dos comitês da OCDE, a visão do setor privado é levada para dentro dessas discussões. E o Brasil, por meio da CNI, por meio da representação da CNI e de empresas, associações setoriais, acaba tendo essa representação também. A gente consegue falar sobre os interesses, sobre os pontos que são estratégicos para a gente, junto a essas outras representações.
Muito bom, Vivi. Vamos dar uma colher de chá para quem está ouvindo a gente até agora? Você sabe que aqui na consultoria a gente tem muitos clientes que são multinacionais e também temos muitas associações setoriais. E eles estão acompanhando o trabalho da sessão do Brasil OCDE. Como que eles fazem para participar dessas discussões com o setor privado?
Eu acho que a primeira coisa que precisa ser feita é realmente acompanhar o trabalho que vem sendo desenvolvido na CNI. A CNI criou um grupo de trabalho em OCDE, o GT OCDE, que congrega várias empresas, associações, institutos. A gente tem feito um trabalho não só junto à própria OCDE, mas junto ao próprio governo aqui no Brasil. Então, a nossa sensibilização é uma sensibilização junto ao próprio governo brasileiro, de mostrar para o governo brasileiro, estamos fazendo essas X ações junto ao Business at the OECD, mas em temas que são estratégicos para a indústria, a gente também precisa que o governo pense a respeito disso, que tome alguma atitude em relação a outro tema. Então, o nosso contato, a nossa agenda, ela tem tanto essa parte de relacionamento interno, e não só com o governo, mas, claro, com empresas, associações, entidades, tanto com interno quanto com essa faceta externa, que a gente tem conversa com a OCDE e a gente tem esse relacionamento estreito com o Business at the OECD. Então, a primeira forma realmente é acompanhar o que a gente tem feito na CNI e principalmente no âmbito do GT OCDE. A gente tem feito várias publicações temáticas sobre temas que são de interesse da indústria, então economia circular, infraestrutura, a agenda de compras governamentais, concorrência, são temas que a gente tem produzido cartilhas temáticas, são cartilhas bem objetivas que trazem, por exemplo, a estrutura da OCDE, a governança da OCDE naquele tema, os instrumentos, quais são oportunidades e desafios para a indústria neles. A gente publica estudos também, que a gente chama de gap analysis, né? São estudos que trazem esse retrato justamente se o Brasil está mais perto ou está mais longe num determinado tema dos parâmetros da OCDE. E a gente faz essa sensibilização com o governo. A gente conversa com a Casa Civil, a gente conversa com o Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, para defender o que as empresas precisam que seja defendido. E a gente também tem, e a gente tem tentado fazer isso de forma mais abrangente, que é ter mais representantes junto ao Business at the OECD. Né? A gente precisa que eles aprovem novos membros, né? Novos representantes brasileiros, mas mesmo que uma empresa não faça parte de um comitê do Business at OECD, por exemplo, ela pode estar sempre acompanhando o que a gente tem feito. E a gente tem feito bastante coisa.
Tá, então, a gente tem a oportunidade do setor privado também participar ativamente das discussões. E para a gente fechar o nosso BMJ entrevista, eu queria que você mandasse a real para a gente, Vivi. O CDE é ou não é Clube dos Ricos?
O CDE já foi um Clube dos Ricos. O CDE não é mais um Clube dos Ricos. E isso é uma coisa que eu faço questão de falar. O Brasil é um país em desenvolvimento, é um país que tem todas as condições de estar na OCDE. Nós temos outros países com configurações similares às nossas, o México, por exemplo, que já está lá. Então, não é porque o Brasil é um país latino, é um país em desenvolvimento, que ele não possa fazer parte da OCDE. Ele pode. E a OCDE deixou de ser um Clube dos Ricos já tem algum tempo. Até porque eu acho que não é nem justo a gente dividir os países em ricos e pobres. Acho que tá todo mundo buscando melhorar, todo mundo buscando se desenvolver e o país, nosso país, tá no mesmo ritmo.
É isso aí. Então vamos aproveitar que a gente tá na cozinha e fazer o melhor possível para entrar na organização o mais breve possível. Bom, é isso, pessoal. Nosso episódio está chegando ao fim e eu gostaria de agradecer a Caroline Bermudes por ter me acompanhado nessa entrevista e a Viviane Franco pela aula sobre o CDE. Convido também todos que nos ouviram até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.